está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade.
Jovens esperantistas marcam presença em protestos contra a censura digital do Nepal, num oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas.
Plantão Esperantista.
Localizado na França, o Castelo do Esperanto terá uma agenda movimentada nos próximos 2 anos. Serão cursos, encontros e atividades voltadas ao aprendizado e prática da língua internacional neutra. Entre os destaques do próximo verão europeu estão o Encontro Mundial de Esperantistas Cegos, o Encontro de Famílias Esperantistas e o Congresso da Associação Apátrida Mundial, SATE. A iniciativa reforça o papel do espaço como centro internacional de promoção do Esperanto. A Associação Universal de Esperanto está recebendo propostas de cidades interessadas em sediar o Congresso Universal de Esperanto em 2027 e 2028. Movimentos locais podem se candidatar até outubro para 2027 e dezembro para 2028. A preferência é por uma cidade fora da Europa e europeia, respectivamente. As candidatas devem oferecer boa infraestrutura, apoio governamental e atrativos turísticos. As visitas de inspeção ocorrerão entre o fim de 2025 e início de 2026, com custos arcados pelas cidades proponentes. Entre os dias 20 e 23 de novembro, a capital federal será palco do Congresso Brasileiro de Esperanto. Paralelamente, ocorrerá o Congresso da Juventude Esperantista Brasileira, com o tema Esperanto por uma cultura de paz entre os povos. A programação inclui debates, palestras e atividades culturais. Pouco antes, entre 16 e 19 de novembro, será realizado um pré-congresso turístico organizado pela Liga Brasileira de Esperanto, oferecendo aos participantes a oportunidade de conhecer melhor Brasília e seus atrativos. Informações e inscrições no site oficial esperanto.org.br. Congresso virtual destaca papel do Esperanto e da tecnologia na promoção da paz. Detalhes com Julieta Dulce.
De 4 a 7 de dezembro, acontece o 6º Congresso Virtual de Esperanto, totalmente online e gratuito para membros da Associação Universal de Esperanto que se inscreverem até 23 de novembro. O evento terá como tema Esperanto e tecnologias como pontes de paz e confiança entre os povos. A programação inclui palestras, treinamentos, bate-papos e apresentações culturais. Propostas de atividades podem ser enviadas até 9 de novembro e organizações esperantistas terão espaço na feira virtual do movimento. A expectativa é superar os 1.300 participantes de 89 países da edição anterior. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce.
Um giro pelo movimento esperantista. Está quase pronto o livro Esperantistas da Lituânia. O portal Domínio Público do Ministério da Educação reúne mais de 200 obras em Esperanto. O Instituto Japonês de Esperanto disponibilizou arquivos em Braille. A Rádio Rio de Janeiro transmite neste domingo às 7 da noite mais uma edição do programa Espiritismo Evangelho Esperanto.
O mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio, 47, sobre loja 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto.
A nova versão do PIV, dicionário completo e ilustrado, está disponível em formato de teste na internet e promete mudanças significativas. Liderado por Bertilo Venergren, o projeto aposta em uma edição digital acessível e constantemente atualizável, com revisão profunda na estrutura dos verbetes, maior clareza nas definições e eliminação das inconsistências históricas. A equipe também revisou milhares de exemplos, corrigiu atribuições indevidas e reduziu o uso de abreviações, além de incluir imagens realistas e dados de frequência de uso. Embora uma versão impressa esteja prevista, a prioridade é consolidar o formato online como referência principal para os falantes da língua internacional.
Plantão Esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa.
Pois é, participa conosco gentilmente. Quero que você diga, olha só, pessoal, como é o nome reencarnação em Esperanto, hein? Que o pessoal pensa que é só dos espíritas. Reencarnação, amigo, é um fenômeno do universo, independe de religião. Precisamos compreender um pouco mais isso aí. Então eu quero que você diga urgentemente, como é que é o nome reencarnação em Esperanto? Será que é na opção A, encarnidio? Será que é na B, reencarnidio? Ou será que é na C, encarnidio? Será que é A, será que é B, será que é C? Sei não, hein? Valendo um livro que está aqui na minha mão, Um Caso de Reencarnação. Eu e o Roberto Canalejas, que maravilha, hein? É a minha amiga Ivone Pereira contando um fato real. A pessoa da encarnação dela anterior, depois reencarna como polonês, viaja para o Brasil e a conhece. Ah, você não acredita? Filho, não é de acreditar, é uma lei divina. Independe se você acredita ou não. Então não deixa de participar. Esse é o prêmio de hoje e mais um broche com o nome Esperanto. Um broche não, chaveiro pra você. Mas chegou, tá participando conosco o Francisco de Assis de Nilópolis, mandando aquele abraço, obrigado, garoto. O Edson Brito dizendo Bonantago, obrigado, garoto. O Pedro Liz dizendo que é a letra B. Será que ele tem razão? Ele sempre acerta, hein, pessoal? Pois é. A Maria do Rosário tá dizendo aquele Bonantago. Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não. Vamos continuar a seguir com a nossa entrevista com o nosso queridíssimo Aristóvão, portanto, tivemos que interromper um pouquinho em função da divulgação da rádio Palavra de Luz, que é um trabalho maravilhoso feito pelo nosso querido Afonso Soares, junto com Elaine e o nosso amigo Geraldo. É o nosso amigo Geraldo de muitos anos e que é vice-presidente da nossa FEB. Que maravilha, hein? Mas vamos continuar naquele início, desde o início, com a nossa entrevista. Portanto, nós estávamos colocando para você, e você disse bem, que já existe vários participantes na sua família esperantista. Mas o tema de hoje é, olha só que tema, pessoal, interessante. O porquê da criação do Departamento de Esperanto da Federação Espírita do Estado de Alagoas, FEAL. Por quê, garoto? Diz pra gente, explica por que a importância do Departamento de Esperanto na Federação Espírita do Estado de Alagoas.
Ah, tem, Givanildo, como eu estava falando, né, na minha família, né, meu pai foi o primeiro e ele conseguiu, né, que alguns membros da família aprendessem. Mas aqui em Alagoas, não só tem essa família esperantista, não.
Que maravilha, hein?
A família Padilha, eles são do começo da associação.
Olha,
no primeiro curso, em 1971. E Carlos Augusto Padilha, que é professor aposentado da universidade, ele já tinha um sonho de fazer o departamento de Esperanto na federação.
Que legal.
Já tentaram outras vezes, né? Que não deu certo, mas agora coincidiu que a presidente, né? A Marluce.
Grande Marluce.
Ela tem também esse sonho.
Sim.
E falando, né? O Carlos Augusto falando com ela, ela sugeriu, né? Que começássemos. E outra coincidência, este ano eu me aposentei, né, depois de 40 anos ensinando química e ciências. O Carlos Augusto também se aposentou da universidade. O meu irmão Antônio já estava aposentado. O Celso, irmão do Augusto, também está aposentado. Juntou-se mais o Neider, que é aposentado, agrônomo.
Grande Neider.
E minha tia, que também é aposentada, né? Sim. A Marisa, né? Maria de Fato.
Sim, esqueci.
Aí esse grupo de seis aposentados tem mais uns seis que estamos já há 2 meses organizando o departamento.
Olha aí, que maravilha.
E como primeira ação, nós temos uma palestra para o dia 28 de novembro agora, né? Logo após o congresso, né? Eu devo participar em Brasília.
Congresso brasileiro,
aí,
né?
Esta palestra, que ela vai envolver não só o Esperanto, o movimento, mas também os três R's, né? Essa parte vai ficar a cargo de Celso, né? Celso Padilha. Eu vou ficar com a parte do movimento do Esperanto, né?
Mas é interessante nisso aí, é que as coincidências, não existe coincidência. Na verdade, são leis do infinito que a gente está começando a divisar a partir dessa encarnação. A Marluce, que é esposa do nosso querido Belmiro, que junto comigo, com o nosso querido Geraldo, a nossa querida Elaine, Adriano, nosso Afonso Soares, estabelece Frata Espero, ou seja, a esperança fraterna. Pessoal, aí é de Alagoas, que interessante. Outra coisa, quem sustenta esse trabalho de Esperanto é exatamente um grupo aí de Alagoas, de Maceió, onde ali está à frente. Mais outra, o presidente da Liga Nacional de Esperanto é também aí de Alagoas. Enfim, Alagoas está encampando tudo, é isso mesmo?
Está tudo confluindo. Exato. É como você disse, não tem coincidência, né?
Não tem coincidência.
É o momento. Eu acho que agora é o momento certo, né? Tentamos já outras vezes, mas não foi possível.
Ou seja, naquele período você não estava reencarnado ainda, outro não estava reencarnado, agora reencarnaram. Bem, agora já vamos fazer. Vamos fazer na verdade. E tá todo mundo junto.
Exato.
Agora, uma
então,
coisa.
Então estamos com a equipe de 12 pessoas.
Olha,
né?
Aí.
Mas dois outros estão prometendo entrar no grupo.
Olha, que coisa
inclusive,
maravilhosa.
Inclusive já são esperantistas, né? Já Paula.
É interessante.
Dessa equipe, só temos dois que nunca aprenderam Esperanto.
Sim.
Dois ou três. Né?
O que eu acho interessante, Aristófio, é que aí no Nordeste, como se dimensiona-se cada vez mais, amplia-se cada vez mais o Esperanto. Os estados nordestinos, a cada instante, sustentando o Esperanto. Já tem lá pela Universidade Federal do Ceará há mais de 40 anos o Esperanto.
60 tem anos fez.
60
este
anos.
Ano. Mas, infelizmente, fechou, viu, Givanildo?
Sim, mas há uma preocupação e o pessoal já está se movimentando para reativar.
Para reativar, né?
E reativar.
Tá.
E o seu irmão, sim, inclusive, é que esperantista, que cuidou desse trabalho por lá também, que foi criado pelo nosso queridíssimo Paulo
Amorim Cardoso.
Amorim Cardoso. Também,
exato.
Aí, lá no Ceará, tem também o pessoal da Sociedade, da Federação Espírita Cearense, que já tem o seu departamento. Em Pernambuco, eles já têm ou estão criando o departamento. No Piauí, já tem alguém se manifestando. Ou seja, Sergipe já está se manifestando. Ou seja, o Esperanto cada vez mais se espraiando pelo Nordeste, é isso mesmo?
Exato. Está. E o próximo Congresso Brasileiro provavelmente será em João Pessoa.
Que maravilha. A Paraíba também. Que coisa legal. Sim. O pessoal no Nordeste cada vez mais tornando esperantista. Agora, o planejamento desse departamento, eu sei que neste momento vocês estão reunidos e já estão estabelecendo todo um planejamento. O que vocês pensam logo nesse início, junto com a nossa querida Marluce, que é a presidente da Federação do Estado Espírita? Como está se fazendo todo esse planejamento com um grupo imenso de companheiros? Tem um desdobramento? Como é que está se fazendo? Cursos, palestras, encontros? Diz para a gente alguma coisa sobre isso.
Nós temos reuniões aos sábados, inclusive a turma está aqui no MIT, né? Devido ao feriado, a gente não fez presencial.
Sim.
Então, vai ter a palestra dia 28, já com inscrição para o curso.
Que legal.
Inclusive, já abrimos as inscrições, já tem 3 inscritos, para o curso começar em janeiro. Aí vamos usar o método de Zagreb, porque eles são 12 lições, é rapidinho, né?
Explica para a gente esse método de Zagreb, para que o pessoal fique sabendo, na verdade.
Esse método de Zagreb, ele é baseado nas palavras principais, né, que você fala numa língua.
Zagreb
então, ele se baseou em 500,
Zagreb,
500 palavras.
Zagreb, que era da ex-Iugoslávia, que agora está ligado, não sei se é Iugoslávia ou... Continua, por favor.
Então, esse livro, ele está disponibilizado também na internet, né? Nós pensamos, inclusive, nisso, porque, como a gente sabe, né? Às vezes, os livros se esgotam e o Esperanto não tem essas condições de publicar logo, né? Então, por isso, outro motivo, né? De escolher este livro. Não só o fato de ser rápido, um curso rápido, dele ser um curso bom, porque né, ele tem texto, ele tem a gramática, exercícios, inclusive a pronúncia está na internet, né?
Agora está aí...
Se não me engano, foi o Emílio Cid que fez esse trabalho, né?
Sim, repete, por favor, esse sinal que eu não escutei, os ouvintes não devem ter escutado bem, porque eu interrompi.
Na internet, né? Tem um site onde a pessoa pode acompanhar todo o curso, inclusive ouvindo a pronúncia. Tem toda a gramática, tem exercícios, tem tudo isso.
A pronúncia que então é feita pelo nosso querido Emílio Cid de São Paulo, não é isso?
Emílio Cid, exato.
Que maravilha. Uma outra coisa também. Naturalmente, além do curso, encontros, vocês já começaram fazendo... Vão começar agora. Começar agora não, que já vem fazendo isso há
já
algum tempo.
Já começamos há 2 meses.
Uns 2 meses. Já mais uma palestra vai ser feita... Agora no próximo final desse mês, a primeira, isso em função do departamento de Esperanto, que antes já andou acontecendo algumas coisas. Diz pra gente o tema. Né?
A ideia que a Marluce deu é cada mês, no próximo ano, né? Este ano só vai ter uma mesmo, haver uma palestra sobre o Esperanto.
Que maravilha.
Inclusive, já temos um tema para a próxima, que é o Esperanto na música, na literatura.
Olha
que, aí. Que Celso Padilha toca violão, inclusive ele compõe músicas, está né? traduzindo até para o Esperanto. E temos também um poeta, né? que está se prontificando a traduzir suas poesias para o Esperanto.
Que maravilha, que maravilha. Aliás, aqui pelo Rio, nós estamos lá pelo nosso Conselho de Espírito do Estado, né? o CERJ, nós estamos... Há vários anos, com os encontros de espírito esperantista, esse ano nós faremos o 32º encontro de espírito esperantista, que vai ser no dia 7 de dezembro, lá em Petrópolis, cujo tema será o Esperanto e a Família Universal. Eu espero que por aí cresça também, de tal maneira, e que tenha os encontros, que tenha as palestras, que tenha todo um trabalho em visando Evangelho, Espiritismo e Esperanto. Nós estamos quase ao final, okay. Desculpa, amigo, se o tempo é num curto, mas digo, eu queria ideia. Que você viesse, falasse alguma coisa sobre essa questão dos três réis. Além disso, além desse trabalho que já tem no conjunto, como está sendo recebido essa ideia do Departamento de Esperanto em Alagoas e até no Nordeste, de modo geral.
Ô, Givanildo, a respeito disso, como está no Nordeste, é como você já falou, né? Eu não tenho mais informação em cima disso. Né? E a questão, né, dos três S, é que o Esperanto, a língua foi criada, né, primeiro na espiritualidade, né?
Sim.
Zamenhof não foi o único a criar a língua. Ele é o iniciador aqui na Terra, né?
Sim.
Mas, pelo que sabemos, né, todo um grupo, né, antes de reencarnar, prepararam essa língua na espiritualidade e se espalharam pelo mundo, né? Não só a Polônia, onde ele nasceu, em Bialystok, mas a Rússia, a Alemanha, a França, né, até mesmo no Brasil, né? Você deve saber que um dos que divulgaram muito Esperanto foi Francisco Valdomiro Lorenz, né?
Sim.
E Ismael Gomes Braga, né? E outros, né? Que eram espíritas, né? São espíritas, né? Então, o Esperanto foi criado lá e é por isso que ele deu certo.
Sim.
Quando no primeiro encontro em Boulogne-sur-Mer, eles falaram Esperanto, tendo estudado com uma gramática de 16 regras, um vocabulário de, no máximo, 900 palavras, se eu não me engano. E eles falaram abertamente com o iniciador do Esperanto.
É interessante.
Se fosse uma língua criada aqui na Terra, né, e divulgada um manual, com certeza isso não teria acontecido.
Ah, com certeza.
Como é que as pessoas... sem o iniciador da língua, iriam saber como falar aquela língua. Eles já trouxeram isso de outras vidas.
Né? Que maravilha. Meu amigo Aristófio, nós estamos ao final. Nós vamos entrevistar vocês mais vezes para falar da importância do Departamento de Esperanto da IFE, da Federação Espírita de Alagoas, e que outras federativas do Conselho Federativo Nacional se manifestem. Criem seus departamentos. Se já existe, entre em contato conosco, pois a ideia nossa aqui pelo Conselho do nosso Estado é cada vez mais saber quem, onde está acontecendo e junto com a Federação Espírita Brasileira mostrar o Esperanto pelo Brasil afora, também no movimento espírita. Suas últimas palavras, meu jovem.
Tá ok. Inclusive o Abraão já mandou 50 exemplares, né? Do material que está sendo divulgado, né, ao Espírita sobre a língua da fraternidade. Né?
Leandro Abraão,
excelente,
né?
Material que vamos distribuir aqui com as casas espíritas.
Que maravilha. Meu amigo, que prazer falar com você. Dio Caio Suber no Vim.
Samer.
Caniro Antauent, né, Carulo? Vamos adiante.
Antauent, yes. Duncan, Van Antagon.
Diz revido Farto Boni. E aí o nosso amigo está indo, diz. E que prazer falar com o nosso querido Aristófio, que será entrevistado em outras oportunidades, assim como outros também. E dizendo também, pessoal, que no próximo dia 22 desse mês, de novembro, nós teremos o terceiro, a aula de passeio, um passeio que a gente faz pela cooperativa, que se faz a cada mês. É, então, nosso roteiro será a Praça 15, a capital do Rio Antigo. Portanto, no dia 22, no sábado, 9 horas da manhã, vai ter esse passeio. Não deixe de participar também. Outro assunto também é que teremos, no próximo dia 13 de dezembro, o evento da Editora Lores, jubileu de 50 anos de fundação, que terá essa atividade lá na Avenida Passo 28, 2830, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, no dia 13 de dezembro, a partir das 9 horas também. Que maravilha! O meu amigo Flávio está dizendo pra gente, Flávio de Brasília, mora em Lorena. Na quinta-feira tirei uma foto com um amigo do senhor, o Paulo Viana, da Casa Espírita Fraternidade. Há muita gente falando muita coisa. O Johnny Souza mandando aquele abraço. Se você disse, na verdade, que a resposta correta é a letra B, só podia ser B. Reencarnação, reencarnídio. Pois é, eu vou me gibrar lá. Eu vou me gibrar cá. E saiu pro Pedro Luiz. Pedro, você ganhou mais uma vez, hein, garota? Vamos embora? No carro, na moto do meu amigo Kevin Eber. Vamos nessa? Diz a vida da Gorda.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.